Olá, muito boa tarde. Um debate de urgência sobre a situação operacional da SATA marcou o arranque dos trabalhos parlamentares desta terça-feira. Este debate foi promovido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que reitera a incompetência do Governo e apelida a operação da SATA como descalabro operacional.
Fica por isso evidente que a degradação dos resultados e a da operação da SATA nunca foi tão grave e a demora na nomeação do Conselho de Administração é danosa para o futuro do grupo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista anunciou a realização deste debate, a 3 de junho, já eram bem visíveis os enormes problemas sentidos nas ligações interligas e o descalabro operacional vivido na companhia aérea. Mas os dias seguintes não só confirmaram as suspeitas, como expuseram toda a fragilidade da operação da SATA. Desde aeronaves paradas e a manutenção desde o ano passado. Aeronaves com manutenções programadas para a época alta. Aeronaves a funcionar durante semanas com casas de banho avariadas. Ou a utilização, em desespero, de um avião de longo curso, um A320, com capacidade para cerca de 200 lugares, para a realização de voos interilhas com duração de cerca de 18 minutos. Enfim, um conjunto de peripécias e problemas operacionais que no mínimo exigem explicações e apuramento de responsabilidades.
Carlos Silva, deputado socialista. Em sentido contrário, a secretária regional com a pasta da mobilidade referiu que os constrangimentos já se encontram resolvidos e que tudo foi feito no cumprimento dos prazos propostos para a resolução destes constrangimentos.
Quero desde já sublinhar que os extraordinários e súbitos constrangimentos que afetaram a SATA Air Açores já se encontram resolvidos. Perante a indisponibilidade de mais de 50% da frota, na sua maioria por questões imprevistas e fortuitas, foram encontradas soluções imediatas e solidárias dentro do grupo SATA, recorrendo à capacidade instalada e utilizando também aeronaves da Azores Airlines. E por que não? É do grupo SATA, é um ato de boa gestão. SATA Air Açores chegou a ter 5 das 7 aeronaves indisponíveis, cancelando voos e reorganizando toda a operação. Porém, a equipa de manutenção cumpriu na íntegra o calendário que se propôs. Resolveu os problemas detectados no DAS de Q200, nos dois DAS, um no dia 4 ficou resolvido e outro ficou resolvido no dia 5. A 6 de junho voltou à operação um dos três DAS Q400, aquele que foi atingido por um raio. E a 7 de junho começou a operar o avião fretado ao Luxwing, que se manterá nos Açores até meados de julho.
Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional reiterou que a região não admite que se elimine a gestão partilhada do mar da região, criticando o centralismo de alguns juízes do Tribunal Constitucional. José Manuel Bolieiro falava em Angra do Heroísmo nas comemorações do 10 de junho, a convite do representante da República para a região. O governante reafirmou que o Executivo tem um entendimento diverso da decisão explanada pelo Tribunal Constitucional, reiterando a declaração de inconstitucionalidade de algumas normas que foram introduzidas no início do ano de 2021 na Lei do Mar, revelam a interpretação restritiva e centralista de alguns juízes do Tribunal Constitucional.
Que merecem repúdio e correção. Reafirmo, alguns juízes, é certo, a maioria, mas essa maioria está constituída por centralistas, serúdios da missão descentralizadora de Portugal e do valor do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Não percebemos, nem admitiremos, qualquer atitude centralista que limite ou elimine a justa reivindicação da gestão partilhada ou da cogestão do nosso mar.
Na mesma cerimónia, o representante da República para os Açores, Pedro Catarino, defendeu que a posição da região sobre o mar não pode ser desconsiderada, apelando a uma cultura de diálogo e consulta entre os órgãos regionais e nacionais.
A existência de uma cultura de diálogo e consulta entre a República e a região só pode reforçar a nossa capacidade de ação interna e a nossa posição no quadro da União Europeia e da ONU. A definição das políticas do mar requer canais institucionais específicos de comunicação e consulta entre ambas as partes, de preferência de natureza permanente, além dos mecanismos constitucionais e estatutários de natureza genérica. Processo de alargamento da plataforma continental portuguesa, para o qual se espera uma deliberação favorável num futuro próximo. Quanto maior for o papel dos Açores e quanto mais for reconhecida a centralidade da região e o seu interesse direto em relação ao Atlântico Norte, mais sairá beneficiado e fortalecido o nosso país.
Por seu turno, a Secretária de Estado do Mar prometeu uma governação e gestão integrada do Mar de Portugal, salientando que não é possível excluir as regiões autónomas.
Porque considero que não é possível defender uma gestão integrada no mar nacional sem nela incluir a participação ativa das suas regiões autónomas. A visão deste Governo da República e, em particular, a do Ministério da Economia, em que a Secretaria de Estado do Mar está inserida, é uma visão holística, que se quer integrada e integradora, olhando para fora da sua caixa setorial, em busca de consensos e mais-valias, que a todos envolve e acrescenta.
Lídia Bulcão, secretária de Estado do Mar Natural da Ilha do Faial, em declarações em Angra do Heroísmo, nas cerimónias do 10 de junho, que este ano tiveram como tema o mar. Também o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Garcia, enalteceu ontem em Angra a diversidade e grandeza de Portugal, reforçando que os Açores são parte vital e inseparável deste mosaico. Na ocasião, Luís Garcia destacou ainda a importância de a região comemorar este dia como um reconhecimento do profundo orgulho de sermos portugueses, sublinhando que o momento reforça os laços que unem todos os portugueses, onde quer que estejam.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Ilha Terceira registrou hoje dois sismos até ao momento, um de 1.7 e outro de 2.1 na escala de Richter. Ora, o sismo registrado hoje com maior magnitude de 2.1 na escala de Richter foi sentido pelas 8 horas e 24 minutos e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros a nordeste de Santa Bárbara. O Civisa adianta ainda que o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3.4 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Santa Bárbara e com intensidade de 3 na freguesia das 12 Ribeiras, ambas de Angra do Heroísmo. Ontem foram registados 6 sismos na Ilha Terceira. O sismo com maior magnitude registou na escala de Richter 3.7 e teve epicentro a 3 quilómetros da freguesia da Serreta. O sismo foi sentido pelas 19 horas e 18 minutos e foi sentido com a intensidade máxima de 6 na escala de Mercalli modificada nas freguesias da Serreta e 12 Ribeiras. Ora, foi sentido ainda com a intensidade 5 nas freguesias da Santa Bárbara, 5 Ribeiras, Raminho, São Bartolomeu e São Mateus. Foi ainda sentido com a intensidade 4 nas restantes freguesias do Conselho de Angra e também nos Biscoitos e 4 Ribeiras no Conselho da Praia e ainda com a intensidade 3 no topo, na Ilha de São Jorge. Um corpo foi encontrado ontem, ao início da tarde, na zona do Calhau do Cabo da Ribeirinha, na Ribeira Grande. Segundo nota do jornal Açoriano Oriental e de acordo com o presidente da Junta de Freguesia, Marco Furtado, o cadáver encontrava-se em estado avançado de decomposição e foi encontrado por um mergulhador que prontamente alertou as autoridades competentes que tomaram conta da ocorrência.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Global Exploration Summit GLEX 2024 está de regresso de 15 a 19 de junho e vai reunir cerca de 400 participantes, 40 exploradores e cientistas de todo o mundo para partilhar as mais recentes descobertas, as tecnologias mais inovadoras e as novas missões que estão a revolucionar o futuro do planeta. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
A cidade do Porto acolherá o primeiro dia da iniciativa, a Glex Ignition Session, e depois a Cimeira irá viajar, pelo segundo ano consecutivo, até à Ilha da Terceira. O Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo será palco de mais dois dias de histórias da exploração, ciência associados ao espaço, oceanos e conservação do planeta, bem como haverá um intercâmbio cultural. Sob o motto What's Next, esta edição irá debater a próxima década de exploração lunar, com destaque para a missão Artemis, que vai levar uma tripulação de astronautas a pisar a Lua pela primeira vez desde 1972, incluindo a primeira mulher. Também as alterações climáticas estarão em destaque nesta edição, com um debate sobre o papel do espaço e dos oceanos para a recolha de dados que permitam investigar e mitigar os efeitos destas alterações.
Mas estes dois dias abertos ao público vão começar com uma abertura fantástica do Fabien Cousteau, mais um ícone dos oceanos. Depois já temos a doutora Silvia Earl. Damos aqui este protagonismo também aos Açores na lógica dos oceanos, trazendo também aqui este ano em força a temática da missão Artemis, do espaço, isto para além de todas as temáticas e todas as missões também. Este ano vamos dar destaque e colocar na agenda também os 200 anos de Darwin, foi uma expedição que há 200 anos passou pelos Açores e, portanto, vamos ter uma parte também dedicada a Darwin nos Açores.
Manuel Vaz, fundador da Expanding World, que organiza o evento. Outro dos painéis destacados pelo responsável e com uma visão humanitária diz respeito à junção de um jornalista palestiniano com uma jornalista israelita como um exemplo da convivência pacífica e de como a ciência une povos.
Mas estes dois dias abertos ao público vão começar com uma abertura fantástica do Fabien Cousteau, mais um ícone dos oceanos. Depois já temos a doutora Silvia Earl. Damos aqui este protagonismo também aos Açores na lógica dos oceanos, trazendo também aqui este ano em força a temática da missão Artemis, do espaço, isto para além de todas as temáticas e todas as missões também. Este ano vamos dar destaque e colocar na agenda também os 200 anos de Darwin, foi uma expedição que há 200 anos passou pelos Açores e, portanto, vamos ter uma parte também dedicada a Darwin nos Açores.
Ações que nasceram no âmbito da Glex Summit, como a primeira missão análoga lunar realizada nos Açores em novembro passado, em que a equipa do projeto Camões voltará a estar reunida para anunciar os primeiros resultados, é outro momento relevante do evento. A Cimeira, através do concurso Jovens Exploradores 13-18, Explora Açores, irá ainda desafiar alunos do ensino básico e secundário a ganhar prémios. Os temas biodiversidade e o património natural do arquipélago que estarão em destaque e os participantes terão de mostrar a sua criatividade, paixão e compromisso com a preservação sustentável da região.
Dar uma mensagem importante à juventude e aos estudantes açorianos que eles estão numa capital do planeta em termos do que se trata de conservação e de sustentabilidade. Mas estamos muito contentes com a adesão e durante a Cimeira vamos anunciar a shortlist desses trabalhos. E até o arranque das aulas do período letivo anunciaremos os vencedores, que ganharão, ou seja, um prémio que é ir a Nova York ao Explorers Club, receber o seu título de Young Explorers, Jovens Exploradores.
A Glex Summit, organizada pela Expanding World, com a chancela e curadoria do The Explorers Club, conta com o apoio da Câmara do Comércio, de Angra do Heroísmo, do Turismo Porto Norte, Portugal, Universidade dos Açores e com a Direção Regional da Educação.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o título nacional de vela sorriu a uma atleta terceirense. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Matilde Moles sagrou-se neste fim de semana campeã nacional na classe Otimiste, no campeonato nacional disputado na Ilha da Madeira e com uma frota de 120 velejadores, a terceirense Matilde Moles, que já havia sagrado campeã regional, confirmou a sua liderança no top nacional na Madeira. Foi líder durante todos os dias de regatas e festejou assim o título nacional, ficando ainda na quarta posição final da classificação geral. No final desta prova, Matilde Moles revelava a sua satisfação e falava sobre o resto da temporada, que culmina com a participação no Campeonato Europeu.
É o primeiro título de campeã nacional e em 2020 foi o de vice-campeã nacional no feminino e infantis. Foi um excelente resultado, fiquei bastante feliz. Fiz todos os top 5, exceto esta regata, mas também acho que estive dentro do top 10. Bem, tenho a minha última prova no Optimist, que é o Campeonato da Europa. Vai ser em Itália e começa em 29 de junho.
Matilde Moles, a campeã nacional na classe Optimist, a campeonato que realizou-se na Madeira.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.